Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Seja bem-vindo, caro ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos em Tito, capítulo 3, verso 9, e o título da nossa mensagem é Aprendendo a Arte de Recusar. Eu já ouvi dizer que o falcão e a águia são bem parecidos e, ao mesmo tempo, bastante diferentes. Ambos são pássaros. Ambos voam em grande altitude. Ambos possuem asas poderosas e uma visão bem aguçada. O que os torna diferentes é a forma como enxergam a vida embaixo aqui na Terra, o foco de cada um, o que atrai a atenção dos dois. Em grande parte, aquilo em que o crente se interessa ou não se interessa determinará o seu foco espiritual. As coisas nas quais eles se concentram ou se recusam a concentrar determinará a qualidade das suas vidas. Existe algo que nós crentes precisamos cultivar. É a arte espiritual de recusar, saber distinguir aquilo que devemos constantemente buscar daquilo que precisamos abrir mão. A Bíblia se refere a isso como faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Lembro-me de quando eu era criança, quando saíamos para comer em restaurantes. O meu problema era que eu sempre queria mais do que podia aguentar. Logo na entrada, ficava de olhos cheios com salada de maionese. Quanto mais eu andava pelo buffet, mais os pratos principais apareciam. A lasanha era maravilhosa, mas o peixe frito chamava minha atenção. Para acompanhar, tinha que pegar um pouco de purê de batatas, e os legumes não poderiam faltar. Finalmente chegava a sessão das sobremesas. Como decidir entre bolo de chocolate, biscoito, mousse? Findava pegando um de cada. Meu prato e minha bandeja transbordavam de coisas. Como você imagina, tudo acabava em desastre. Meu estômago explodia e metade da comida no prato acabava ficando de lado. Você nunca fez isso, não é? A arte de recusar é fundamental não somente numa fila de restaurante, mas também na vida cristã. Assim como um crente aprende a escolher bem sua comida física, ele também deve aprender a escolher bem sua comida espiritual, aquelas influências espirituais em sua vida, caso ele deseje ser espiritualmente sadio. Deixe-me colocar isso de outra forma. Realmente existem certas coisas na vida que precisamos aprender a ignorar. São coisas que, no final, apenas irão nos distrair, desviar do tipo de crescimento espiritual que precisamos para desenvolver o tipo de vida que devemos viver. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo destaca em Tito 3, onde diz a Tito e às igrejas: vocês precisam aprender a arte espiritual de recusar. Paulo listará quatro distrações em Tito 3 que precisamos aprender a ignorar. Elas podem até ser interessantes, podem mesmo apelar aos nossos sentidos, mas não as coloque em sua bandeja, porque caso contrário, você findará com uma dor de estômago espiritual ou coisas piores. Vamos começar lendo o verso 8 de Tito 3. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Note bem, o texto não diz que são coisas mal vistas, pelo contrário, são coisas bem populares, como veremos em instantes. Na realidade, Paulo não terminará a carta a Tito sem antes fornecer um alerta. Ele não diz que essas práticas não são populares, diz apenas que elas não têm utilidade, que são fúteis, ou seja, não são boas para você, não as coloque na sua bandeja. A primeira das quatro distrações que Paulo menciona é discussões insensatas. Ele fala no verso 9, evita isso. Ou seja, apesar de todas as pessoas estarem cativadas por isso, apesar de todos estarem mergulhando nessas práticas, você vira o rosto para o outro lado. Evita discussões insensatas. O que Paulo está querendo dizer com isso? A palavra que ele usa para insensatas é moras. Indica algo bobo, tolo, estúpido. O termo discussões se refere à investigação de coisas que não possuem base alguma, que não possuem significado substancial. São apenas especulações que ocupam nossa mente sem sequer termos a habilidade de resolvê-las. São especulações que nos fascinam, que nos fazem desperdiçar o tempo e nos levam a discussões e controvérsias acaloradas. No capítulo 1, Paulo já advertiu Tito a evitar as fábulas judaicas. Elas não são proveitosas. Outro dia eu estava pregando em um acampamento do Palavra da Vida. Na minha série de pregações, falei sobre o livro de Rute e fiz vários comentários sobre a cultura dos judeus. Um homem veio até mim depois e falou: "Você possui uma cópia do livro Lendas Judaicas?" Eu falei: "Não, nem sabia que existia uma." Ele replicou: "Existe sim, é um compêndio de lendas rabínicas e interpretações relacionadas a diferentes passagens da Bíblia que foram passadas de geração a geração." Então comprei o livro, é um volume enorme, com cerca de 1000 páginas sobre lendas e interpretações rabínicas. Quando cheguei a esse texto aqui em Tito, que pela segunda vez alerta a igreja contra lendas, peguei o volume que continha várias dessas lendas. Comecei a ler e existem tantas interpretações e lendas capazes de causar divisões e argumentações que eu finalmente parei de ler. Um exemplo é sobre a história de Noé e o dilúvio. Vou resumir rapidamente. Um rabino ensinava que Noé e sua família quase morreram dentro da arca, porque milhares de pessoas vieram e começaram a balançar a arca de um lado a outro com Noé e sua família lá dentro. Daí Deus os protegeu, enviando leões que cercaram a arca. Outra lenda rabínica dizia que quando Noé soltou o pássaro, ele voou até a entrada do Jardim do Éden. Deus abriu as portas do jardim para que o pássaro levasse a Noé uma folha de oliveira fresca direto do Jardim do Éden. Não é de nos surpreender, então, que Paulo destaca novamente que essas lendas judaicas predominantes na ilha de Creta deveriam ser evitadas. Elas provocam discussões e controvérsias nada proveitosas. Da mesma sorte, a igreja em cada geração pode se prender a debates de interpretações sobre assuntos duvidosos, assuntos sobre os quais a Bíblia não é tão clara como gostaríamos que fosse. Daí criamos facções e atiramos nos outros. Paulo fez o mesmo alerta em 1 Timóteo 1:4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Essas discussões não efetuam o papel da igreja por meio do Evangelho. Ainda mais adiante, em 2 Timóteo 2:23, Paulo falou: "Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas." Se a Bíblia não é clara sobre o assunto, não discuta sobre ele. Pelo mesmo motivo, Paulo ainda escreveu em Efésios 4:3, "Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz." Em nossa turma de novos membros, essa necessidade se torna ainda mais evidente e é interessante acompanhar como elas se desenvolvem na sala. Geralmente eu começo indo a cada pessoa buscando saber de onde vieram. Alguns vieram da Igreja Católica, outros de presbiterianas, outros metodistas, umas de igrejas pentecostais, outras pessoas do meio batista independente, outros do meio batista da convenção e outras batistas da confusão. Eu fui ao centro da sala e pedi que levantassem a mão à medida que eu falasse o nome da sua denominação. Luteranos, metodistas. Para os que vêm da Assembleia de Deus, eu digo que podem levantar as duas mãos se quiserem. Podem balançar um pouquinho. Essas pessoas vêm de todos os lugares que podemos imaginar. Algumas vêm de igrejas bem pequenas e outras de igrejas que fazem a nossa parecer pequena. Alguns desses candidatos à membresia vêm de igrejas onde os pastores pregavam topicamente em assuntos da atualidade. Outros vêm de igrejas em que o pastor pregava expositivamente em um livro da Bíblia por vários anos. Esses são os meus prediletos. Alguns vieram de igrejas que cantam apenas hinos com o acompanhamento de órgão e piano. Outros de igrejas que cantam músicas contemporâneas com uma banda. Alguns vêm de igrejas com uma liturgia bastante formal, outros de igrejas onde ninguém sabe o que irá acontecer. Temos pessoas que vieram do sul, norte, leste, oeste. Algumas dessas pessoas ouviam o evangelho todas as vezes que iam para a igreja. Outras estão ouvindo o evangelho pela primeira vez agora. A sala é repleta de crentes antigos e novos convertidos, de casais com filhos e casais sem filhos. Essa enorme variedade é representada em apenas uma sala de aula para novos membros. Como conseguir conviver bem com todas as pessoas? Talvez você pense, ah, meu amigo, é impossível. Como esses crentes na ilha de Creta conseguirão conviver bem juntos? Lá existem descendentes de piratas, gentios e judeus antigos. Como esses crentes viverão bem? Alguns deles são pobres, outros ricos. Alguns cresceram sem nenhuma educação. Já outros, como Paulo menciona no final da carta, são advogados. Há pessoas nessa igreja na ilha de Creta que cresceram sob a influência dos essênios, uma seita judaica bastante formal e cheia de rituais. Eles faziam refeições juntos apenas depois de terem participado de rituais de purificação com água. Agora lá estão eles, sentados junto a crentes gentios que dificilmente tomavam banho, muito menos passavam por rituais de purificação. Existem pessoas chegando com suas tradições religiosas e outras com suas lembranças dos rituais pagãos. Todos foram até a cruz e tiveram seus pecados lavados. Mas opiniões têm a tendência de sobreviver por muito tempo. Interessante como isso acontece. Paulo diz a Tito com efeito, você terá que relembrá-los de que essas opiniões, essas lendas, superstições, essas queridas e firmes convicções pessoais não estão nem certas nem erradas, mas causam divisão. Então mande-os determinar o que deixarão de fora da mesa. E aqui está o que você pode fazer para determinar o que manter para si e o que discutir com outros irmãos na tentativa de os convencer. No final do verso, Paulo resume, essas coisas não têm utilidade, são fúteis. Elas não produzirão frutos espirituais, mesmo que você ganhe na argumentação. Sem um texto claro das Escrituras, a interpretação é baseada apenas na autoridade daquele que fala. Esse é o caso dos rabinos de antigamente que escreveram volumes e mais volumes de opiniões ensinadas como se fossem doutrinas. Recentemente, compartilhei com a turma de novos membros a minha opinião de que devemos vestir roupas brancas. O livro de Apocalipse nos informa de que o nosso futuro guarda-roupas será composto por mantos brancos como símbolos de nosso triunfo na batalha. À luz desse dia vindouro, devemos agora começar a nos vestir de branco como uma forma de antecipação de nossa vitória final com Cristo, quando viermos, conforme Apocalipse 19, montados em cavalos brancos. Então vamos começar a vestir roupas brancas agora. É claro, a essa altura todo mundo sabia que eu estava brincando. Mas daí eu li para eles sobre um líder da igreja que juntou vários seguidores no século II, e ele estava pregando e falando sério. Ele dizia, abandone as roupas coloridas, removam de seus guarda-roupas tudo que não for branco. Não durmam mais em travesseiros macios, nem tomem mais banho quente. Se você segue a Cristo com sinceridade, nunca faça sua barba, pois fazer a barba é uma tentativa de melhorar o que Cristo criou em nós. Meu amigo, quantos de nós não tentam todos os dias dar uma melhoradinha na criação de Deus em si mesmos? E graças a Deus por isso. É impossível não rir todas as vezes que leio essa citação, porque eu cresci numa época e num círculo de igrejas que diziam que, se você tivesse uma barba ou bigode, estaria em pecado. E aqui está este homem pregando no segundo século, dizendo que se você se barbeasse, estaria pecando. Ouça bem, em qualquer geração existem muitas controvérsias que são realmente fúteis. E eu nem mesmo mencionei se o aquecimento global é real ou uma farsa, se o desarmamento é um plano adequado, se devemos comer apenas alimentos orgânicos para provar que você está cuidando bem do corpo que Deus deu para você, se utilizar materiais recicláveis é uma forma de mostrar seu cuidado para com o planeta criado por Deus, se você compra comida para o seu gato ou cachorro que contém legumes, a fim de demonstrar seu amor para com os animais de estimação, afinal, o seu cachorro, assim como você, precisa comer legumes. Na realidade, eu nem trouxe à tona assuntos controversos. Poderíamos facilmente falar sobre política, métodos de criação de filhos, maneiras de adorar a Deus, convicções pessoais, uma miríade de preferências, opiniões, tradições e questões secundárias que facilmente se elevam acima da própria verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo já tinha sondado o bairro. Ele sabia que Tito enfrentaria esses tipos de desafios que ameaçariam um ministério eficaz e frutífero junto às igrejas de Creta. Apesar de as controvérsias não doutrinárias, que não são verdades salvíficas e, portanto, secundárias, mudarem de nome no decorrer das gerações, é interessante notar que a igreja, em muitos casos, não é derrotada, mas distraída a buscar coisas supérfluas, criando controvérsias banais que encolhem nossa demonstração da graça de Deus e, com isso, o fruto potencial também desaparece. Por esse motivo, Paulo afirma em Tito, ouça bem, desenvolva a arte de recusar. Você está cercado por um buffet de opiniões e especulações, mas apegue-se à palavra fiel, não a interpretações estranhas dela. Proteja a igreja de se sobrecarregar com coisas que farão nada mais do que torná-la uma igreja sem utilidade e fútil. Paulo continua no verso 9 e diz, em segundo lugar, que devemos não somente rejeitar controvérsias, mas também genealogias. Evita discussões insensatas, genealogias. Mais uma vez, isso se refere particularmente aos judeus. Eles investigavam e documentavam meticulosamente as linhagens de família, uma vez que sua herança e posse na terra eram assim determinadas. Genealogias determinavam posição social. Um passado de poder levaria os judeus a posições de autoridade, e isso poderia penetrar a igreja também, caso eles não fossem cuidadosos. Essa questão causaria divisão, especialmente entre gentios e judeus. Os judeus seriam esnobes ao mostrar para os gentios que eles tinham ligação com os apóstolos, eles tinham uma conexão com Jerusalém, na sua família estava o sangue dos profetas, eles tinham um relacionamento especial com as antigas alianças e, certamente, Deus os considerava como especialmente favorecidos nessa nova aliança. Obviamente, os gentios seriam uma segunda classe de crentes, caso as genealogias se tornassem iguais ao Evangelho. Os judeus reivindicariam para si algum tipo de superioridade espiritual. E aí estava o problema. Que grande distração isso não seria para a igreja? Imagine Tito levando as ordens de Paulo aos presbíteros na igreja como Paulo o havia ordenado. Imagine Tito instituindo um homem gentio, sem relacionamento, ligação ou conexão alguma com as genealogias judaicas, ignorando um judeu parente de um clã nobre que descendia de uma tribo de Israel. Com certeza existem inúmeras razões para Paulo dizer às igrejas através de Tito que as genealogias não significavam nada nessa nova dispensação da igreja. A única genealogia que importa à igreja é a genealogia que comprova Jesus como descendente de Davi, como também José e Maria. Além disso, o único registro genealógico que importará para toda a eternidade será se você tem um relacionamento com Cristo pela fé, para que, crendo, se torne um filho de Deus, João 1,12, se você nasceu de novo, não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, João 1,13. Existe apenas uma árvore genealógica que realmente importa. Paulo diz, com efeito, comece a viver agora à luz do valor daquela genealogia. Terceiro, Paulo menciona a distração das contendas. No verso 9, evita discussões insensatas, genealogias, contendas. Contendas simplesmente englobam uma categoria inteira de argumentação e discussão. A ideia que captamos aqui é que Paulo não está somente advertindo a igreja quanto ao que ela não deve fazer, mas tudo indica que a igreja já estava envolvida nessas coisas. Como vimos no contexto anterior, Paulo celebra o fato de termos sido emboscados pela graça e pela bondade de Deus. E o que aprendemos com o seu exemplo? Bom, aprendemos facilmente que devemos armar emboscadas para outras pessoas. Só demoramos mais a aprender que essa é uma emboscada de graça e de bondade. Li sobre o testemunho de um pastor que desafia os novos membros da sua igreja a não falarem mal ou criticarem outros membros, quer seja diretamente a eles ou não. Esse pastor comentou: até hoje, quando recebemos um novo membro, digo a mesma coisa. Digo isso porque sei que o que mais destrói a igreja não é o uso de crack ou cocaína, não é a opressão do governo, nem a falta de recursos. É sim a fofoca, a difamação, esse tipo de contenda que entristece o Espírito de Deus. O grande professor de exposição bíblica, Dwight Pentecoste, que era um amigo desse pastor, fala sobre a divisão de uma igreja. Foi algo tão sério que ambas as facções se processaram na tentativa de uma expulsar a outra da igreja. O juiz retirou o caso do tribunal e a situação passou a ser tratada pelos líderes da denominação. A denominação concedeu a propriedade da igreja para uma das facções. Os perdedores se retiraram dali e fundaram uma igreja no mesmo bairro. O que foi mais interessante e trágico foi que, no decorrer do processo realizado pela liderança da denominação para julgar o caso, a liderança da igreja descobriu que o conflito começou com um jantar realizado na igreja. Nesse jantar, um membro antigo recebeu um pedaço de carne menor do que o da criança que estava sentada ao seu lado. A partir daí, o problema só se agravou. Acusações foram feitas, pessoas assumiram partidos e as contendas começaram. As contendas são uma distração sempre presente, esperando para acontecerem dentro do seio dos crentes. E Paulo sabia que isso poderia solapar qualquer avanço que Tito tivesse realizado na igreja. Por quê? Porque contendas reduzem o evangelho a pessoas e conflitos. Contendas dissolvem a unidade na igreja e promovem grupinhos e facções. Contendas se recusam a ouvir a voz da razão e cavalgam sobre rumores e emoção. Contendas convidam o inimigo para dentro da igreja, onde ele tem o enorme prazer de fomentar uma das coisas que Deus destacou como algo que lhe odeia, conforme registrado por Salomão em Provérbios 6:19. As contendas convidam Satanás para dentro da igreja, porque o diabo atacaria a igreja se ele pode se juntar a ela. Finalmente, Paulo adiciona a quarta e última palavra na lista de distrações do verso 9, debates sobre a lei. A igreja se envolveu por décadas na discussão de como a lei de Moisés se aplicaria à igreja. Uma grande divisão já havia sido evitada lá em Atos 15. Na ocasião, Pedro, Paulo e Tiago lideraram a igreja para a decisão da graça, que não mais exigia que os convertidos gentios se tornassem como judeus para serem recebidos na família da fé. Ainda haveria debates sobre o sábado, se era permitido ou não carregar o filho no colo nesse dia. E Tito estava no meio de tudo isso e precisaria permanecer firme contra aqueles que queriam transformar a igreja em apenas mais um outro novíssimo acampamento militar do judaísmo. E esses judeus estavam tão sérios quanto Tito em sua empreitada. No grego, a raiz da palavra debates é a mesma raiz da palavra que significa espada. A palavra carrega a ideia de violência. Era aplicada em referência a combate físico e até mesmo à guerra. Ao comentar nesse texto, Charles Swindoll escreve sobre dois alunos do seminário que foram disciplinados após a discussão sobre a doutrina da santificação ter se agravado e acabado em uma briga de socos. Que ironia! Eles argumentaram tanto sobre vida piedosa e santidade que acabaram dando murros um no outro. Se você acha que a igreja de hoje não tem a mesma propensão para disputas como a igreja na ilha de Creta, sugiro a você que faça uma busca na internet e escreva "brigas de igreja". Daí, pode segurar o fôlego. Que tragédia! Gostaria muito de poder pensar que as igrejas do primeiro século e as do século XXI estão acima, além dessas coisas. Mas Paulo escreve para elas e para nós: evitem, rejeitem, virem o rosto para o outro lado, não se envolvam, não coloquem essas coisas na sua bandeja, mesmo que estejam disponíveis no buffet e todo mundo esteja pegando um pedacinho dessas atitudes. Não peguem. E existe uma estratégia para evitarmos tudo isso. A última frase no verso 9 diz: porque não tem utilidade e são fúteis. Deixe-me colocar isso na forma de duas declarações positivas. É assim que desenvolvemos a arte de recusar e evitar distrações desastrosas. Primeiro, tenha discernimento, permaneça dentro dos limites bíblicos. Ou seja, meu amigo, se a Bíblia fala sobre o assunto claramente, então fale. Mas se a Bíblia se cala a esse respeito, então siga a mesma atitude. Veja bem, aplique sua energia às boas obras. Lembre-se do verso 8. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Lembre-se do verso 9. Estas coisas não têm utilidade e são fúteis. Segundo, seja determinado, fique focado em sua missão. Paulo usa uma palavra aqui no final do verso que nos ajuda a avaliar os assuntos sobre os quais temos discutido e causado divisões. Ele diz, esses tipos de distrações não são proveitosas e são fúteis. A palavra fúteis que Paulo usa aqui significa sem poder, sem fruto, inútil. Quem você tem discipulado? Quem você tem ganhado para Cristo? Aqui vai o teste. Não se envolva acaloradamente a ponto de se distrair em discussões e opiniões e debates que se agravam e se transformam em argumentos, grupinhos, raiva, divisão, de maneira que no final do dia não teremos produzido nenhum fruto real, tangível, duradouro, eterno e espiritual. Por esse motivo, Paulo escreve, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, meu amigo, tenha discernimento, certifique-se de que você anda, pensa e age dentro dos limites bíblicos e seja determinado, fique focado na missão que Deus entregou em suas mãos. Que Deus o abençoe. E tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.